Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra da Rádio AVFM, o programa de rescaldo à jornada desportiva. E agora que essa época desportiva já terminou, assentamos a poeira, falemos de rescaldo a tudo aquilo que foram as temporadas das equipas do nosso concelho nas modalidades coletivas de futebol, basquetebol e também futsal. Tivemos ao longo desta semana a conclusão da época de basquetebol do Alvarense Gavex e por isso praticamente todas as equipas estão já em período de férias e por isso também é um momento perfeito para falarmos. Eu, Pedro Silva, e o João Magina, consigo lá em casa certamente a ouvir-nos acerca desta temporada tão longa, 23-24, cheia de boas coisas, mas também com alguns percalços, e por isso vamos passar em revista alguns desses momentos, falar daquilo que de bom e de mau se acabou por conseguir fazer e obviamente relembrar aquilo que foram os pontos fortes e os pontos fracos desta época muito, muito longa. Já sabe que o Passe de Letra passa na Rádio RFM 98.7, é a nossa frequência. facebook.com/RadioRFM é o endereço onde nos pode encontrar nas redes sociais e também no nosso site oficial radiorfm.net, muito conteúdo desportivo, não só acerca do Conselho de Alvar, falamos de tudo um pouco e pode também acompanhar-nos nessas várias plataformas. Vamos então começar a nossa revisão da temporada com o futebol e nomeadamente com o Alvarense.
Vida Alvar, muito mais que um centro comercial, lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
A Câmara Municipal de Alvar apoia o desporto. Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol.
Falemos então da Alvarense e do Campeonato SABSEG. Alvarense que terminou no segundo lugar do Campeonato SABSEG e falava eu, vamos fazer aqui uma retrospectiva daquilo que aconteceu ao longo da temporada, Joel, mas obviamente também não podemos passar em claro acerca das novidades que nos surgiram esta semana. Era um rumor que acabou por se tornar uma realidade porque já está oficialmente anunciado nas redes sociais. Ricardo Maia, o próximo treinador da Alvarense, inclusivamente o clube de Alvar já deixou também aqui um agradecimento à equipa técnica que terminou a temporada e que levou o Alvarense ao segundo lugar, conquistando o acesso à Taça de Portugal por essa via. Mas a grande novidade é mesmo o ingresso de Ricardo Maia, será o timoneiro da equipa para a próxima temporada. Obviamente que, sendo este o cariz do treinador, Alvarense aposta forte, é declaradamente, sem dizer, uma aposta nessa subida e no título do Campeonato SABSEG da próxima temporada, porque Ricardo Maia, basta ver e passar uma vista rápida sobre o seu currículo, é um treinador que está habituado a equipas de topo, já venceu o campeonato por duas vezes, tem essa época fantástica no São João de Verde, mas ainda mais no Beira-Mar, um triplete, onde conseguiu também conquistas de taças, e por isso é um treinador com uma visão e um projeto onde certamente quererá lutar pela subida.
Sim, acho que resumidamente acabas mesmo por tocar em todos os pontos. Primeiro, deixa-me dizer que claramente já estava na ótica e apesar que é preciso ser sublinhado pela boa fase como o Alvarense acaba, os parabéns a Cristiano Castilho, mas já se preconizava novos horizontes para esta época que se avizinha. Acredito seriamente que o Alvarense vai dizer que será candidata para a próxima época, subida ao campeonato de Portugal, apesar da descida da Florgrade, apesar de alguns investimentos que certamente também vão aparecer neste campeonato de SABSEG, acho que se está a perfilar a Alvarense ainda ficar mais forte.
Eu creio que, desculpa, Li algumas publicações do Gus Laredo, um dos investidores. Da Alvarense, em comunhão com o Manu e com a direção da Alvarense, e as palavras que eram colocadas na descrição de, dessas mesmas publicações, algumas fotografias que estavam no Instagram, falavam mesmo desse objetivo de montar um plantel para a promoção. Ou seja, há já declaradamente também nas redes sociais e publicamente para que as pessoas possam ler esse objetivo traçado para a temporada seguinte.
Sim, e acho que o Ovarense vai acabar mesmo por se assumir. Acho que, como tu disseste, existe essa questão das redes sociais e essas publicações que já dizem isso, mas acho que o Ovarense vai se candidatar para a próxima época como um candidato à subida ao Campeonato de Portugal. Falando rapidamente de Ricardo Maia, eu acho que depois do caso que não correu bem, que foi Miguel Moreira assumir, quando assumiu o Ovarense e quando houve essa troca em detrimento de Cajó, foram vários os boatos, e eu acho que o Ovarense tinha mesmo de ir nesta linha de pensamento, porque foram várias as críticas dizendo que era necessário, se calhar, um treinador
que conhecesse este
campeonato, que conhecesse estas andanças de todo o salve-cego, dos jogadores e tudo mais. E acho que foi a escolha perfeita, tendo em conta todos os moldes.
Estava no topo da lista.
Estava no topo da lista, estava parado há uma época depois dessa saída do Beira-Mar e desses dois grandes trabalhos que tu já falaste, o caso da subida de São João de Ver nessa altura ao Campeonato de Portugal, o caso do triplete, como tu disseste, no Beira-Mar, e acho que haveria muito mais a dizer desses trabalhos. É verdade,
e
que
o bom futebol que praticava.
Futebol,
o Beira-Mar, pelo menos, praticava uma
futebol. Sim, e o próprio São João de Beira, lembro também dessa época, quando o Ovarense até estava no segundo lugar, e claramente era uma equipa que dava prazer de ver a jogar. E por isso acho que, no rol de treinadores, se fosse a ser incluídos, e até podemos dizer mais nomes, eu acho que, não sei se esteve agora para a fase final, mas Tiago Leite esteve em equação, devido também, se calhar, naquela fase. Não sei, mas também era um treinador que estava sem clube, como é o caso de Fábio Paes, e atenção, dizer que Fábio Paes é da fornada de Ricardo Maia, porque se trabalharam juntos no São João de Beira, mas acredito que Ricardo Maia, tendo em conta todos estes nomes,
se calhar supera todas as coisas,
sim,
que ser
sim, e acredito que, e ainda por cima, esta época em vazio, acredito, e os treinadores gostam muito, depois de sair, de fazer este momento, se calhar,
de reflexão, de
procurar mais, saber mais, aprender mais, e acho que Ricardo Maia agora vai querer também. A terceira subida de um clube diferente, claramente é um treinador a ter em conta. Estou curioso para ver essa Ovarense agora com Ricardo Maia e, sobretudo, o que é que irá acontecer a este plantel para a próxima época.
Já vamos falar um bocadinho do plantel, mas ainda queria pegar mais acerca desta questão dos candidatos à subida, porque vão ser alguns. Falaste da Flor Grego, que deixa, e por isso cronicamente poderá ser um candidato. Também já vamos falar daquilo que poderá ser a atualidade da Flor Grego na próxima temporada. Falaste aí de um nome muito interessante, que é o Tiago Leite. Ele esteve realmente, ou aparentemente, falam, os rumores indicam isso, que esteve nas cogitações do Ovarense para ser o treinador, inclusivamente depois da saída de Miguel Moreira. No entanto, ao que tu indica, vai rumar ao Sporting de Espinho e será um rival direto do Ovarense, porque acredito que o Espinho também será um candidato à subida. Com que olhos vês essa linha de candidatos principais a par de Ovarense a essa subida? Nomeadamente a Flor Grey, do Sporting de Espinho. Não creio que poderá haver aqui um ou outro outsider, mas será muito com estes três que a luta será.
Sim, acredito perfeitamente. Acho que o Sporting de Espinho, com o Tiago Leite, será um caso também de sucesso. Será uma equipa a ter em conta. Este historial de Espinho, a alma espinhense, todos os adeptos. Tiago Leite, já sabemos, o técnico
encarna bem, se calhar, o espírito também.
Encarna bem, sim. E acho que, atenção, também não belisco o trabalho de João Ferreira. Tem esta fase final mais negativa, quando se calhar tudo se desligou, mas acho que Tiago Leite, pelo trabalho que fez no Passos de Brandão, se já na Ovarense foi um grande trabalho, acho que ainda consegue superar pelo que fez no Passos de Brandão nestas duas épocas, a subida da divisão e sobretudo esta época, apesar da derrota perante a equipa da Ovarense, é um honroso terceiro lugar do Passos. Estou curioso para ver como é que será o novo Passos. Estou curioso para saber também como será feito o plantel de Tiago Leite e se, porque já foi visível na equipa do Passos de Bernal,
gosta muito de
um leque de jogadores, sim, ter esse leque de jogadores, se irá mesmo resgatar alguns jogadores ou levar consigo do Passos para a equipa do Espinho, mas acredito seriamente que será um Espinho mais forte e que será um candidato. Como tu disseste, junto a Flor Grade, já vamos lá, mas já se ouvem rumores que irá manter grande parte da base da época passada, e foi uma equipa que esteve até à última para se manter no campeonato de Portugal. Um Águeda sempre uma equipa a ter em conta, e também a sublinhar o trabalho de Zé Carlos no Oliveira do Bairro. Boa época deste treinador, também começou de baixo e cada vez mais também vai mostrando um trabalho super interessante. Podemos ter algumas surpresas, como é o caso do Lobão, que a qualquer altura também pode ter um orçamento mais rico e pode também fazer uma equipa a ter em conta, mas acho que será muito nesta base de, sabendo que, na minha opinião, se calhar colocava três equipas. Estou curioso para ver como é que será o Águeda, que também é uma equipa com o palmarés muito interessante e com uma equipa com muita história nas competições nacionais para a próxima época. Mas isto não é muito precoce, Pedro.
Tens esse tal ponto de interrogação, João, que é como será o plantel do Ovarense, que vai ser forte, já sabemos, mas ao que tudo indica, não será com muitas das figuras que marcaram presença nesta temporada, incluindo Gonçalo Semedo, que é uma saída que está praticamente anunciada.
Sim, acho que, e o que se fala será mesmo uma, várias saídas. Eu acho que não queria mesmo utilizar a palavra limpeza, mas poderá acontecer mesmo
uma debandada
de saída de jogadores e começar do zero. Vamos ver também o que é que Ricardo Maia quererá, e em conjunto se calhar com o diretor desportivo, falar dessa organização de plantel para a próxima época. Estou curioso também, mas acredito perfeitamente que será um plantel com muitas caras novas na equipa do Ovarense. Apesar disso, acho que vão ser caras que vão entrar, vão acrescentar qualidade. Acredito que será uma Ovarense mais forte, uma Ovarense preparada desde o início para atacar essa subida de divisão. Não cair os erros, já tive a aprendizagem se calhar desta época, mas acho que irão acontecer muitas entradas. Falaste aí vários casos, mas já tínhamos, por exemplo, dois anunciados, como é o caso de Everton, o caso de Marmelo, quase titulares já titulares que foram entrando ou foram mesmo sendo titulares.
Everton é praticamente indiscutível, o Marmelo é um jogador importante sempre.
Sim, não sei se poderão acontecer mais saídas, mas acredito que sim, e acredito que permanências serão poucas, mas vamos ver o trabalho de Ricardo Maia. Acredito que já esteja a ser feito, para ver o que é que esta época será mesmo de alegria para as Hostes Bareiras.
Olhamos para o futuro, vamos puxar aqui a cassete um bocadinho atrás e olhar para a época do Ovarense. Aquilo que eu proponho, uma brincadeira, que nós consigamos aqui destacar um momento-chave pela positiva, um momento-chave pela negativa para esta época da Ovarense. Podemos começar pelas coisas más para deixar as coisas boas para o fim. Joel, qual é o momento que queres destacar?
Talvez estejam na minha retina dois momentos negativos. Vou-te deixar um porque já destacas. Mas vou começar pelo momento mais antigo. Acho que a saída de Cajó foi um momento que marcou e assombrou um bocadinho. Foi uma decisão da direção.
Se calhar em conjunto a saída de Cajó e a entrada de Miguel Moreira. Certo. Se a escolha tivesse sido
acertada. Sim, acredito. Isto é demasiado fácil. Se corresse bem era uma alegria e estavam a ser felicitados. Não correu bem e estamos aqui também para analisar isso e dizer que foi um momento menos bom desta época, porque o Ovarense desde aí foram vários empates consecutivos e atrasou-se ainda mais, e acho que a partir daí o Ovarense desligou de tentar esse primeiro lugar e deixou o Lamas, apesar da pouca vantagem nessa altura que tinha sobre o Espinho, mais confortável, porque havia só um rival a bater. Esse talvez o momento menos bom, essa mudança que aconteceu, essa chicotada que que não foi conseguida da melhor forma, e acho que o melhor momento vai mesmo para este segundo lugar, pela forma como o Ovarense conseguiu dar a volta depois daquela derrota em Albergaria, e ter conseguido avançar na tabela, e mesmo neste último jogo garantir então esse segundo lugar, essa ida à Taça de Portugal, que vou ser sincero, eu acho que é justa face a este trajeto que o Ovarense teve na época.
Olha, eu vou destacar como um momento negativo precisamente esse jogo da meia-final da Taça de Aveiro, porque havia aqui muita expectativa para o Ovarense, tendo em conta que perdeu ali a disputa do título ainda bastante relativamente cedo. Havia aqui muita expectativa para conseguir terminar a época não só com o acesso à Taça de Portugal, que acabou por conseguir pela linha do campeonato, mas acima de tudo estar na final e conquistar um título. E nós vemos claramente que aquilo que foi, inclusive esta final, que acabou por cair para o Estarreja, que até desceu de divisão, estava perfeitamente ao alcance do Ovarense. Foi realmente um jogo menos conseguido, onde a equipa esteve abaixo das expectativas e onde deixou ou defraudou um bocadinho aquilo que eram as esperanças dos seus adeptos. Por isso, se não foi o pior, talvez um dos piores momentos da temporada. Como momento positivo, vou muito entroncar no que tu já ias dizendo, e também tem a ver com este jogo da Taça, porque a reação à derrota da Taça acabou por ser muito positiva, independentemente de ter um treinador que até o sublinhava várias vezes, um treinador interino que ia só tentar cumprir até ao final da época, tentando levar os objetivos já avante, mas nunca com a intenção de ficar como treinador principal da equipa para a época que se seguia. O Ovarense respondeu bem na fase final, com adversários muito complicados, venceu o Paços Brandão, venceu o Sporting de Espinho.
Tudo fora.
Jogos fora. Esse jogo do segundo lugar, também um jogo de cariz muito importante pela carga moral, pela carga anímica que trazia para as duas equipas, e o Ovarense bateu-se bem, conseguiu vitórias muito importantes, e eu acho que acabou bem o campeonato e acabou por ter essa tal saída airosa. Fomos falando disso ao longo da temporada, uma saída airosa da época, não só pelo segundo lugar, mas pelo facto de, para conquistar esse segundo lugar, ter de ultrapassar algumas equipas, porque veja-se, ainda antes na sequência da derrota da Taça de Aveiro, o Ovarense ainda não estava no segundo lugar na altura, e conseguiu ainda assim escalar para esse segundo lugar. Partiu de trás, creio que quando o Cristiano Cássio pegou na equipa, eles estavam quinto, sexto, algo do género.
Sim.
Ou estiveram nessa posição, e acabou por conseguir escalar ali algumas posições na tabela, conseguiu vencer os rivais diretos pelo caminho. Obviamente que teve essa derrota contra a União de Lamas, mas também nunca seria um jogo fácil, mas foi uma reta final de campeonato positiva, e por isso é esse o meu ponto chave também nesse momento de positividade para a equipa da Ovarense.
Desculpa, deixa-me também só acrescentar, não falando também só na globalidade, e se calhar atirando nomes, há pouco falavas, foi mesmo o nosso MVP da regularidade.
Sim,
Gonçalo Semedo também acho que tem que ser falado, mais uma época extraordinária, os nomes dizem muito, e não só os golos, o que conseguiu produzir nesta equipa da Ovarense. Podíamos também estar aqui, se calhar, a falar de alguns atletas que poderíamos estar à espera de mais, sobretudo, se calhar, olhando para o setor defensivo, onde o Ovarense foi mexendo mais, começou com uma defesa a 4, foi rodando depois com os 3 centrais, e nunca houve, se calhar, aquela certeza e aqueles 3, 5 homens que seriam lançados. Basta ver a rotatividade que houve ao longo da presente época.
Pois, o Gonçalo Semedo tinha de ser, obviamente, destacado, um jogador que fez totalmente a diferença. Muito bem, vamos avançar no passo letra, continuamos no campeonato, sabe-se, vamos falar um pouco da época dos Mouriços.
Ovarmat, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 6:45. Em Ovar, na Rua Alexander Colano 61. E em ovarmat.pt.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Passe de letra.
Ainda não há aqui grandes novidades acerca do futuro do Sporting Clube dos Mouriços. Vão certamente começar a aparecer nos próximos dias, inclusivamente com algumas renovações que já vão surgindo nas redes sociais. Mas mais do que olhar para aquilo que poderá ser o futuro, que ainda está um bocadinho tapado com um pano que ainda não conseguimos destapar, falemos desta temporada. temporada, o mesmo jogo que fizemos para o Varense, tentar destacar aqui um momento positivo, um momento negativo, algo chave que te salta à vista, começando obviamente pelas coisas más, para deixarmos as boas para depois.
Acho que se calhar o momento menos bom dos Muris acaba por ser aquele momento que se fala que houve ali umas pegas, um descontentamento de alguns atletas que nessa altura não estavam a ser escolhas iniciais por parte de Pedro Alves, como foi o caso de Xabi, o caso de André Mendes, que acabaram por abandonar a equipa quando a equipa parecia que até nem, ou naquela altura tinham um plantel até reduzido, eram duas escolhas importantes, dois dos capitães ou dois dos jogadores mais experientes, e isso fizeram alguma moça. Lembro-me da eliminação na taça perante o campeão Estarreja, nessa altura, quando ainda estava a fervilhar essa questão, e acho que foi um momento, se calhar menos bom, onde foi preciso o Pedro Alves, que, se calhar, com a sua calma, que já é um habitué, e se calhar em conjunto com a direção, acalmar as hostes e apontar mesmo onde era o caminho para o sucesso da equipa. Acho que é um momento menos bom devido a dois jogadores que estiveram tão bem numa subida de divisão e que faziam parte dessa família esmorizense, abandonar assim ao mesmo tempo. Um momento bom, e eu vou falar dessa penúltima jornada, dessa manutenção, não só dessa manutenção, não tive a oportunidade de ver muitos jogos de Esmoriz, eu diria cerca de 3, 4 ou de 4 partidas. Gostei muito daquela primeira parte, e acho que vou muito pela linha como nós falamos. É impressionante, depois dessa derrota que tinha acontecido por uma bola a zero perante, relembra-me, antes desse jogo, frente à Pampilhosa, equipa do Canedo, frente ao Pampilhosa, em que colocou se calhar uns Muris com algumas dificuldades, não é algumas dificuldades, mas uns Muris assim que poderia tremer
um bocadinho
nesta fase final, porque jogava perante duas equipas que estavam a tentar essa manutenção, e a resposta na primeira parte, aqueles três golos, aquela forma como entraram determinados, mostraram que se calhar nem pareciam esse plantel tão jovem como é composto. Em paralelismo com isso, vou dizer essa manutenção, porque foi o fruto que era o mais apetecido e acabou mesmo por ser conseguido pela equipa esmorizense.
Olha, eu como momento negativo não consigo destacar um em específico, consigo destacar vários, porque houve vários momentos da época dos Muris em que nós sentimos que a falta de sorte, essa ausência de estrelinha, prejudicou a equipa dos Muris no que diz respeito à classificação. Nós olhamos para os Muris a bater-se de frente contra as melhores equipas do campeonato, mas muitas vezes a não ter a sorte do jogo para conseguir resultados melhores, muitas vezes empatando, outras vezes até perdendo, tendo esse tipo de dissabores que deixaram a equipa um bocadinho pressionada até ao fim e que lhe poderiam, não, nem digo todos, mas se um ou outro resultado tivesse sido um bocadinho mais de feição àquilo que foi o jogo e àquilo que os Muris produziu, podia ter dado para conseguir a manutenção até bastante mais cedo. Um momento chave que eu queria destacar como positivo para os Muris, talvez a primeira vitória, aquela vitória sobre o Águeda, porque os Muris já apresentava bom futebol, até começou com 4 empates, se não estou em erro, o campeonato. A primeira derrota foi contra o Alvarense no derby, mas apresentando bom futebol, demorou muito a assentar numa primeira vitória, e tal como na época passada, nós sentimos que os Muris teve algumas dificuldades para engrenar. Não que nós não acreditássemos que seria possível, porque desde cedo mostrou, deu sinais de que era capaz. O bom futebol, por exemplo, apareceu desde cedo. Os Muris foi uma equipa que praticou sempre um futebol bastante positivo, mas a primeira vitória tardou a chegar. Creio que foi contra o Águeda, se não estou em erro, um gol de Ruben Martins. Uma vitória que foi muito importante, porque a partir daí os Muris teve a certeza de que era capaz, e o Águeda, ainda para mais uma das equipas mais fortes do campeonato, teve a certeza de que era capaz de conseguir bons resultados, e acho que as vitórias começaram a aparecer com boas sequências de vez em quando, às vezes mais, de forma mais intermitente, mas foram aparecendo a partir desse momento. Por isso eu acho que foi um jogo muito importante para dar aqui uma cambalhota naquilo que era uma equipa que ainda estava com algumas incertezas para uma equipa que passou a ter muitas certezas, independentemente de alguns problemas. Por exemplo, a saída de Xavi e de Mendes acabou por surgir depois disso, mesmo com alguns percalços, a ter sempre a cabeça no sítio e a certeza de que poderia lá chegar, tendo em conta aquilo que era a sua qualidade.
Sim, depois deixa-me só acrescentar, não vou falar se calhar em casos individuais, porque acho que este Mourinho prevaleceu muito pelo coletivo, mas deixa-me dar uma nota também para o trabalho de Pedro Alves, que foi feito uma vez mais, e para este deambular, este arranjar de soluções que foi algo patente ao longo da época. Basta olhar para as várias posições que fez Pedro Meco, basta olhar para as posições que fez Ruben Fonseca, ora nos três centrais, ora no meio campo, o caso de Farias, são inúmeros os casos destes jovens jogadores onde Pedro Alves tentou, se calhar quando a equipa mais precisou, tentar arranjar novas soluções, novas dinâmicas, aproveitar mais do atleta. E fica também uma palavra para este trabalho, mais um, de Pedro Alves. Depois deixa-me também, como tu disseste, já houve mesmo, penso eu, anunciado duas renovações. Sim. No caso de Bernardes e também de Bruno Maia. Estou curioso, mas acredito que poderemos ter Pedro Alves para a próxima época.
Sim, vamos lá ver o que é que acontece nos Mouris. Fica então aqui algumas notas sobre a época dos Guerreiros da Barrinha. Vamos até à primeira divisão distrital, vamos falar do São Vicente Pereira.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
Passe de letra.
Também não há aqui grandes novidades em relação ao São Vicente Pereira. Li, creio hoje ou ontem, uma publicação do presidente Gino Azevedo a falar destes anos de mandato que cumpriu e daquilo que foi conquistando ao longo das temporadas, mas sem levantar muito o véu daquilo que poderá ser um futuro para a equipa dos vicentinos. Por isso, vamos olhar em retrospectiva para esta época, que terminou com o quarto lugar na primeira divisão distrital Zona Norte. Não deu subida de divisão, deu um São Vicente Pereira na luta até ao fim, mas acabou por não dar um objetivo que era o objetivo principal para a equipa. Momento negativo, momento positivo, Joel?
Olha, vou olhar mais para uma vertente de plantel.
Okay.
E vou começar pelo início da época.
Estás a falar da parte negativa?
Da parte negativa. Acho que não foi o plantel, e David Rocha certamente aprendeu, não foi o plantel mais completo, o plantel que era mais necessário.
Dá a sensação
para
que em muitas zonas do terreno havia boas e muitas soluções, noutras algumas lacunas.
Exatamente. Depois as saídas que aconteceram, acho que o início prometia ser auspicioso, e acho que ainda faltava se calhar uma outra cara para, como tu disseste, colmatar ali alguma lacuna que poderia acontecer. E acho que essa escolha de plantel, esse inicial, essa montra que foi apresentada, não foi a melhor. E depois vou dar um momento positivo, essa correção, porque assim que houve essa correção, basta olhar para o registro impressionante final do São Vicente Pereira. O São Vicente Pereira começou a carburar, começou a jogar um futebol super apelativo, que era mesmo elogiado pelos técnicos da primeira divisão distrital. Uma palavra também, não só para David Rocha, como para a própria direção, que também certamente teve que fazer um esforço para conseguir essa correção, mas acho que também é preciso dar preciso falar dessa questão. A montra não era a melhor, mas quando estava bem, se calhar um bocadinho tarde, começou a carburar e começou a ver e a acabar com o São Vicente Pereira em grande, apesar de não ter conseguido esse objetivo principal.
Olha, como ponto negativo, acho que é incontornável. Temos de falar do facto do São Vicente Pereira não ter subido divisão. Talvez tenha sido o clube da primeira divisão distrital nesta Zona Norte que assumiu mais cedo, ou um dos que assumiu mais cedo, assumiu desde o início, que queria a subida da divisão, que ia lutar por isso, ciente das dificuldades que surgiriam, porque obviamente, e já tínhamos o exemplo da época passada, é um campeonato que está cada vez mais forte e com várias equipas de perfil SABSEG, com nome de SABSEG inclusivamente. O São Vicente Pereira ia bater de frente contra todas essas, mas eu acho que traçando esse objetivo e dando condições, apesar de ter havido aqui um ou outro percalço, principalmente nessa fase inicial da temporada, mas a partir de certo ponto havendo condições para existir essa subida, porque eu olho para o plantel do São Vicente Pereira e em comparação com os demais não vejo o São Vicente Pereira a ter inferioridade em relação a Cucujães, em relação a Relâmpagos, equipas que subiram, em relação a Carregozense, São Roque, as equipas que ficaram. E obviamente ficar no quarto lugar, independentemente de ter-se batido bem até ao fim, ter estado na luta e da competitividade desta divisão, acaba por ser sempre um ponto negativo para a temporada e um momento-chave para trazermos aqui à discussão. Como ponto positivo, entroncando nessa correção que tu falaste também, o facto de o São Vicente Pereira a partir de certo ponto ter engrenado nessa série de resultados com caras novas e a darem-se sempre boa conta do recado, queria também falar do facto do São Vicente Pereira ter conseguido corrigir aquilo que era uma das lacunas da primeira fase da temporada, porque principalmente contra adversários de valia semelhante ou tal como o São Vicente Pereira, candidatos à subida, a equipa assumiu-se e jogou muito bem. Lembro-me de uma grande vitória contra o Carregozense, 4-1, se não estou em erro, uma grande vitória contra o Cucujães, 3-1, essa série incrível, que acho que foi de 14 jogos, mais do que uma volta inteira sem perder um único jogo, com alguns problemas lá pelo meio. Há ali um jogo contra o Macieirense que eu lembro especialmente, porque foi um jogo onde eu estive e onde o São Vicente Pereira esteve claramente abaixo contra uma equipa que acabou por descer de divisão e só conseguiu o empate em cima do minuto 90, ou já para lá do minuto 90, mas com um excelente futebol.
Sim, é impressionante, desculpa interromper-te, eu olhava agora em retrospectiva para essa segunda volta. Venceu com o Cujens, empatou com o Relâmpago, venceu o Carregozense, Lourosa B também venceu, São Roque, houve uma clara correção, como
claramente,
tu dizias.
Claramente, e a forma como vence, porque a verdade é que vence com mais do que um golo de diferença, jogar um excelente futebol. Eu lembro-me, acho que os jogos mais sintomáticos disso são os do Carregozense e do Cucujães, porque foram ali em jornadas muito, muito próximas, e foste tu que estiveste nos dois jogos. Lembro-me de tu dizeres contra o Carregozense talvez a melhor exibição da temporada, e depois a repetir as mesmas palavras já depois do Carregozense contra o Cucujães, talvez a melhor exibição da temporada, ou pelo menos a par da do Carregozense, a jogar bem e a ser superior a equipas que estavam na luta e que acabaram mesmo por subir, como é o caso do Cucujães. Eu estive no jogo do São Roque, eu estive no jogo do Relâmpago, que é um dos tais que contra rivais diretos nem deu vitória, deu empate, mas sempre com boas exibições, e de facto o São Vicente Pereira apresentou-se bem na fase final. Se calhar teve alguns problemas de crescimento ou algumas dores, como nós dizemos muitas vezes, nessa fase inicial, muito devido àquele ponto negativo que tu trouxeste também aqui à discussão, e se calhar por isso é que acabou por não subir. Ainda assim, e não sabendo daquilo que poderá ser o futuro, creio que a equipa se estará sempre com esse objetivo em mente para a próxima temporada, acredito.
Sim, 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 sim. Ainda como tu disseste, ainda não foi desvendado novas ou o que é que poderá acontecer na nova temporada. Deixa-me também só dizer que também desde a entrada de Luís Pinto os números falam por si. Acredito seriamente, e muito é falado, que Luís poderá deixar esta primeira divisão distrital para arrumar para outras andanças, porque foi claramente visível, não só os golos, mas aquilo que conseguiu introduzir nesta equipa do São Vicente.
É, fala-se numa eventual saída para a Floreira, ou um regresso à Floreira, porque foi de lá que ele veio para o São Vicente Pereira. Vamos lá ver qual é o futuro deste jogador e de vários do São Vicente Pereira que acabaram ainda assim por se destacar na primeira divisão distrital e claramente têm qualidade para estar em patamares superiores, ou, caso isso não seja possível, continuar a ajudar e muito a equipa vicentina. Vamos até ao Valga.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Passe de letra.
Ora bem, uma época com muitas dificuldades para o Valga, que terminou com uma descida à segunda divisão distrital. Momento negativo e momento positivo da temporada valguense.
Ora bem.
Negativos podemos escolher muitos, não é?
Sim, mas se calhar vou muito para o momento negativo, que foi uma constante, a falta de experiência, e se calhar o plantel não foi construindo, isto é a minha análise, se calhar com algum rigor para esta primeira divisão distrital.
Creio que isso foi mesmo admitido.
Era necessário, e apesar de não estou a dizer investimento, mas se calhar atletas com outro pergaminho para lutar. Acho que tentaram remediar ou arranjar soluções já um bocadinho em cima do joelho
também,
com as dificuldades que o clube tem, como o caso de Rendilheiro, que apareceu uma ou outra vez numa partida a selar vitórias. Mas acho que é um ponto negativo. Tu dizias há pouco que a primeira divisão distrital tem nomes de sabe-segue, e atenção também a esta primeira divisão distrital Zona Sul, para se manter não é fácil. Acho que há uma grande diferença entre a primeira divisão distrital e a segunda que agora o Valga irá competir para a próxima época. Olhando um momento bom, eu vou para a chicotada. Vou para a chicotada, para a saída de Cláudio Maciel e entrada de Joca. Sem tirar mérito ao trabalho que tinha sido feito outrora, na época passada, pelo Cláudio, esta época não estava a correr bem. E acho que foi importante essa tomada de ação com essa entrada do Joca para tentar, se calhar, novas ideias. Não foram conseguidas muitas vitórias, mas acho que houve ali um registro de evolução. Basta olhar, se calhar, para o número de golos marcados, os empates que aconteceram. Acabou por não dar, mas se calhar vou olhar para essa mudança como um aspecto positivo que aconteceu, sem, uma vez mais, volto a dizer, beliscar grande trabalho de Cláudio Maciel. Não estava a correr na melhor forma. E a entrada de Joca, apesar de se calhar não ser super, super, super produtiva em caso de pontos, acho que com o que tinha
conseguiu dar
alguma coisinha.
Olha, como momento negativo temos de falar do culminar da época. A descida de divisão nunca seria um objetivo para o Valga, acaba por ser a descida da forma que é, porque o Valga desce claramente com o último lugar, sem capacidade. Eu estive no jogo da descida, lá em Vila Nova de Monsarros. O Valga realmente foi um Valga super interessante na primeira parte. Fez por merecer essa conquista de vitória nesse primeiro tempo, mas depois a hecatombe foi total, porque o jogo termina com 6-3 para o Monsarros. E são, já nem me lembro, 3 ou 4 golos na fase final. Desde que se percebeu que o Valga não ia conseguir aguentar, aquilo desapareceu por completo. E de facto acho que acaba por ser o reflexo de uma temporada com muitas debilidades defensivas, com muitos problemas até para marcar golos que resultassem em vitórias, com um plantel, como tu disseste, que teve muitos problemas para se adaptar à competitividade desta primeira divisão distrital, e que claramente, a partir de certo ponto, independentemente da esperança que foi surgindo com um ou outro resultado, às vezes arrancada a ferros, se percebeu que seria quase impossível o Valga manter-se, e o resultado foi que ficou em último, acabou por não conseguir sequer rivalizar com as equipas que se mantiveram, teve sempre dificuldades nesse aspecto também, e é uma época nada conseguida com essa descida de divisão. Como momento positivo, apesar de tudo, as vitórias mais bonitas de assistir, tiveste numa, se não estou em erro, contra o Vista Alegre, um gol do João Dias no tempo extra. Há outra que é contra o Pinheirense, muito parecida, também com o gol do Leandro Mendes, também 3-2, se não estou em erro, ali em cima do minuto 90, nesse jogo não estivemos, mas é também uma vitória que alegrou um bocadinho. Uma com Cláudio Maciel, uma com Joca, até entrou um bocadinho naquilo que tu disseste, porque se é verdade que a mudança de Cláudio Maciel para Joca trouxe algumas coisas boas, também não podemos deixar de dar aqui um mérito a Cláudio Maciel, que levou o Valga nas outras temporadas a bons resultados, e que esta temporada, com o pouco que teve, também foi fazendo algumas coisas positivas. Mas se calhar são os dois bons momentos da temporada. Depois aqui um outro registro, se calhar, e não querendo trazer aqui outro destaque para além do meu principal, mas alguns bons registros. O caso de Rui Faria nesta fase final da temporada acaba por se valorizar, porque marca aqui alguns golos importantes e aumentou os seus números para uma época até positiva em termos de score. Mas de facto há aqui pouco a trazer. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Não, se calhar, como tu disseste, devido a essas poucas soluções e devido, se calhar, ao que já estava iminente na cabeça do Cláudio, e que foi também muito utilizado pelo Joca, a extrema rotatividade que aconteceu com a equipa sub-22 e os jogadores que acabaram por entrar desde início. Olhávamos para partidas que tinha 4, 5 jogadores que pertenciam a essa equipa e que iam deambulando de uma equipa para outra. Acho que é um aspecto positivo, essa aposta nos miúdos para uma primeira divisão distrital, que, como nós dissemos, não é uma divisão qualquer. Acho que pode-se tirar alguns dividendos, apesar, se calhar, por vezes, essa falta de experiência ter sido paga mais cara, mas também essa aposta. E tivemos alguns miúdos que deram mesmo boa resposta e acabaram mesmo por ser destaque por nós.
Olha, a conversa está boa, estamos com 18 minutos até ao fecho do programa, ainda temos de ir à Floreira, temos de falar, vou propor falarmos do voleibol em geral, porque senão não vai ter tempo, porque ainda queremos falar um bocadinho do basquete e dessa eliminação perante o Futebol Clube do Porto, mas vamos por partes. Primeiro então a Floreira.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
Passe de letra.
Relativamente à Floreade, e apesar de ainda não serem muitas novidades, há aqui um rumor bastante visível para a próxima temporada, que é a já saída de André Ribeiro. Isso é um dado confirmado, mas aquilo poderá ser o que se segue na cadeira de líder do plantel. Fala-se de Hélder Castro, inclusivamente, um jogador que aparentemente vai terminar a carreira, mas vai continuar na Floreade com o cargo de treinador adjunto. Até se fala de Marco Soares para treinador principal, até se fala de Marco Soares para treinador adjunto da equipa.
Sim, é algo já falado. Acho que é uma solução interina, e o Hélder já está há algum tempo também nesta equipa, nesta família da Floreade.
A verdade é que acho que conheço o panorama, porque inclusivamente, se não estou em erro, é empresário dos jogadores, ou seja, também tem um conhecimento vasto nessa área.
Exatamente. E é mesmo por aí, depois da saída do André, que é o que tudo indica, partiu mesmo dele essa saída também para fazer essa reflexão que é necessária, esse aprender mais que há pouco dizíamos. Acho que o presidente da Floreade, a estrutura, acaba mesmo por ir na linha de procurar uma solução
de continuidade,
procurando a experiência que tem o Hélder Castro, procurando também, tu falavas no caso de Marco Soares, que é apontado como um possível adjunto, o caso também de Ludovic, penso eu que também está apontado para essa estrutura. E se nós olharmos, eu penso não estar enganado, foram três jogadores que foram colegas de equipa no Feirense, quando o Feirense estava mesmo nessa primeira liga. Acho que pode ser interessante. Falavas na questão do Hélder também já trabalhar e de conhecer vários atletas, de ser também empresário. Vamos ver qual será a resposta. Muito se fala também na continuidade de jogadores que foram importantes nesta equipa da Floreade, casos mesmo de jogadores que...
Achas que a Floreade, mantendo aqui o grosso do seu plantel, será sempre candidata a subir novamente?
Sim, claro que sim. Sim, acho que é uma resposta assertiva da minha parte.
Mas tem aqui alguns elementos, não vou dizer todos, porque há sempre aqui alguma juventude, mas tem aqui algumas peças do seu plantel que já têm uma idade bastante avançada. Para o sabe-se é que poderá ser suficiente?
Eu acho que...
Porque eu senti isso muitas vezes ao longo da temporada.
Sim, acho que sim, é uma questão, mas eu acho que vou para o outro lado da moeda e dizer... Sinceramente, e acho que pode ser uma continuidade face também a esta ideia do Hélder Castro assumir, eu vou muito na linha que acho que há jogadores que ainda não explodiram.
Okay.
Gonçalo Nunes ainda não vi, e acho que tem um talento invejável, um talento gigantesco, e ainda não vi o melhor deste atleta. Exatamente. Foi dando alguns pormenores, mas acho que quando começar a mostrar vai ser um caso muito sério. Acho que essa experiência com este mix que pode acontecer, e acho, atenção, que também acredito que possa ser acrescentada várias peças nesta equipa da Floreade, mas pelo que se fala, pelo que se diz de alguns jogadores super importantes se manterem nesta espinha dorsal que o Hélder quer manter, acho que Floreade é um caso que vai ter sucesso para esta época.
Vamos aos momentos-chave, negativo e positivo da época da Floreade, 23-24.
Vamos ao negativo. Vou muito, se calhar... da falta de explicação que aconteceu por vezes para esse golo não aparecer. E que o próprio André Ribeiro tentava, mas não havia uma explicação óbvia. A verdade é que não estava a dar frutos e por várias vezes aconteceu jogar bem, mostrar qualidade, ser superior ao adversário, mas no final de contas ou haver divisão de pontos ou até mesmo perder jogos perante adversários que foram mais débeis nessas partidas. Acho que esse golo que estava a faltar e essas razões que o André procurava...
Faltam muitas vezes, mesmo no melhor momento. A Florgueira não fez muitos golos ao longo da época.
Sim,
é um facto.
Acho que é um momento negativo que acho que esteve enquadrado nesta época. E vou sublinhar o avançar na Taça de Portugal.
Com positivo.
A primeira vez na história que a Florgueira participava...
O primeiro golo dos nacionais.
Esse primeiro golo também nos nacionais. E esse avançar, eliminar um histórico, como é o caso do Beira-Mar nessa segunda eliminatória, acho que é um momento que tem que também ser sublinhado na presente época.
Se não estou em erro, é do Ibraconé, o primeiro gol da Florgueira nos nacionais. Foi ele que marcou o primeiro gol dessa vitória, 3-1, se não estou em erro, na taça. Depois houve um primeiro gol também no campeonato, na altura contra o Marco, com derrota, se não estou em erro, porque já foi há muito tempo, mas depois a primeira vitória contra o Paredes também no campeonato. Como momento negativo... Eu vou trazer os meus dois momentos, são fases grandes da época. O momento negativo, claramente, a primeira volta. Uma primeira volta muito abaixo das expectativas. A Florgueira começou o campeonato com alguns empates, mas sempre contra rivais diretos que se percebiam que iam ser rivais diretos, por isso maus empates. Vila-Meã, Oliveira do Douro, perdeu com o Lamelas, inclusivamente, perde com o Salgueiros. São tudo equipas que no final se percebeu que iam estar na luta com a Florgueira. E claramente essa fase de descoberta, à procura de tentar saber em que posição é que podia ficar a Florgueira, com que armas podia atacar o golo, com que armas podia defender o golo, demorou muito para que assentasse. A partir do momento em que assentou, claramente o meu momento positivo, porque a segunda volta da Florgueira em franco crescimento, a equipa conseguiu compensar quase até à última aquilo que foram os maus resultados da primeira volta, e se numa primeira fase estava condenada à descida, numa segunda fase acreditou muito que podia manter-se. De facto, acho que há ali um jogo, e vou destacar como um momento-chave da temporada, que é o jogo com Vitória, onde a Florgueira conseguiu marcar um golo aos 90 e tal minutos. Vasco Vieira tinha a manutenção escancarada, porque a partir daí estava com um jogo com o seu João de Ver e já se pendia apenas de si para consegui-la. E no minuto seguinte, ao golo do Vitória. Por isso é, se calhar, aquele período de 2-3 minutos que é chave para a temporada. Há muitos outros, mas esse é aquele que salta mais à retina. E que podia ter trazido outra história, inclusive a forma como acontece, uma escorregadela do Pedro Silva, um grande golo do jogador do Vitória, que começou como lateral direito e acabou como extremo, ou seja, algo que é impensável também de acontecer e que mostra que também houve aqui alguns azares para a Florgueira, mas que de facto não estava destinada a que a equipa ficasse no Campeonato de Portugal, mas independentemente disso, uma boa participação.
Sim.
E há que aprender também com este tipo de situações.
Só dizer mesmo que esse primeiro golo foi de Ibraco. E também, apesar de tudo, é um bom trabalho do André Ribeiro, apesar da descida. Se calhar o que se sentiu mais é que, e foi muito na linha, não sei se concordas comigo, foi muito na linha de pensamento do André, que era com estes que ia à luta. E alguns acabaram por desaparecer dessa lista, como é o caso de Ibraconé. Que de repente nem aparecia na convocatória. E acho que ou uma outra altura, não sabemos também a questão do orçamento, mas podia ter sido acrescentada uma peça, sobretudo olhando para o ataque, para essa escassez de golos que aconteceu. Não estou a tirar a qualidade a Ricardo Barros, que apareceu também numa fase positiva.
Eu acho que a única contratação que a Florgueira teve foi o passo.
O André Passos, do Jogueirão. E, por exemplo, Ibraconé desapareceu um pouquinho. Desapareceu mesmo, sim. E acho que aí... sentiu-se, se calhar, falta de novas soluções.
Olha, vamos muito rapidamente até ao voleibol.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto. Passe de letra. Voleibol.
Estamos em crise de tempo, por isso avançamos já. Momento negativo do geral, Maceda, voleibol masculino e feminino dos Muris Ginásio Clube, e momento positivo.
Isso é,
consegues
complicado.
Dizer
é complicado.
Temos muitas descidas e temos taças, por isso não há
sim,
de ser por aí.
Eu acabava mesmo, e até vou olhar para as equipas, para os Mouris vou dizer as duas descidas de divisão, e mesmo no clube é uma época negativa. Para o Maceda, essa não passagem a essa fase que poderia dar esse
Campeonato Nacional.
O Campeonato Nacional. Sim, já olhando para o Maceda, dizer essa conquista da taça, sim, como positiva. E olhando para a equipa dos Mouris,
há pouco de positivo.
Sim, mas vou olhar para a prestação de jovens, que não eram muitas as caras estrangeiras, permitam uma expressão, mas a resposta, porque foram um grande destaque nas equipas séniores, ora masculina, ora feminina, com essa escassez, ou se calhar com essas saídas, como foi o caso do Roberto Reis e de outros jogadores experientes, os Mouris com a prata, com alguma prata da casa, fui tentando mostrar o trabalho, e quando apareceram essas vitórias, estavam sempre em evidência nomes portugueses da formação.
Olha, eu vou dar apenas um dado negativo no geral para os três, pode ser só de um ou do outro, neste caso vai ser só para a equipa dos Mouris, e um positivo. Vou falar apenas da equipa dos Mouris, porque acho que já salientaste aquilo que aconteceu mais de positivo e negativo na época do Maceda. Mas como negativo, claramente a incapacidade que principalmente a equipa masculina teve de ter um plantel competitivo desde o início da temporada. Houve muito acréscimo de jogadores a meio da temporada, tanto na equipa masculina como na equipa feminina, às vezes por necessidade, mas acima de tudo porque rapidamente se percebeu que aquilo que foi o elenco escolhido para o início da temporada, independentemente das dificuldades que existiam em termos financeiros para o clube, não estava de acordo com aquilo que era a competitividade das duas primeiras divisões. E isso é um ponto negativo. Há pouco falávamos da questão do São Vicente Pereira, na montagem do plantel. Acho que aqui ainda se notou mais, porque os Mouris começou a época no masculino, sem suplentes praticamente. Tinha 7 ou 8 jogadores, não dava para fazer um treino em condições, e certamente não dava para Bruno Lima gerir uma equipa em condições na questão do jogo. Obviamente com algumas lesões, mas o plantel foi sempre muito escasso nessa fase inicial. Como ponto positivo, na equipa feminina, o facto de ter jogado a primeira divisão muitos anos depois... Claro que terminou mal, não foi positivo, a equipa desceu de divisão, não desceu no último lugar, mas desceu de divisão. Numa época normal, sem esta conjugação de campeonato em remodelação, a equipa teria-se mantido, tal como a equipa masculina, ou melhor, a equipa masculina teria-se mantido, a equipa feminina teria-se mantido também, ou pelo menos ia a playoff, ou seja, poderia ter dado para mais, mas não deu. No caso do masculino, há aqui um jogo que é de uma grande vitória contra o Leixões na primeira fase. O Hélder esteve lá nesse jogo, inclusivamente, porque o Leixões acabou o campeonato no quarto lugar, ou seja, foi a melhor vitória da temporada. No reverso da medalha, aqui coisas que na segunda fase são inexplicáveis, porque os Mouris acabou por perder jogos que não devia, e por isso poderia ter conseguido uma manutenção, se calhar se tivesse vencido, por exemplo, o Santo Tirso, que acabou por perder, é um jogo que é sintomático, mas como estou na fase positiva, destacar essencialmente essa vitória contra o Leixões, quando havia aqui alguns lampejos de que os Mouris na segunda fase ia conseguir uma manutenção até relativamente segura, aquilo que não aconteceu, porque acabou por culminar com uma descida de divisão. Temos 5 minutinhos, e vamos até ao basquete para falar dessa eliminação do Alvarense e daquilo que são também os momentos negativos e positivos da época.
Na Car 7 temos mais de 300 viaturas multimarcas com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar na Estrada 109, na Feira, na Rua 1º de Maio ou em car7.pt.
Passe de letra. Basketball.
Sim, e vamos falar do basquetebol. Pedro, emoção ao rubro, tiveste também nesses jogos. O Obrense cai nestas meias finais perante a equipa do Porto, mas cai de pé. Cai de pé, sempre a lutar até ao final, por cada jogo, com uma arena de Alvar repleta, espetacular a nível de ambiente, mesmo a nível de exibições, apesar de tudo, grande época do Alvarense. E fala também desses melhores momentos.
Olha,
e desses piores.
Eu estive em 2 jogos destes 4, claramente houve 3 jogos equilibrados, ou que acabaram equilibrados. Há um em que há desequilíbrio, que é o jogo 2, o jogo do Dragão Arena. Estive
nessa resposta, sim.
Mas a forma como o Alvarense se bateu em casa, os 2 jogos, no jogo domingo, o jogo de terça-feira, sempre equilibrada, muitas vezes na frente. É verdade que perde, mas perde nos pormenores. O João Tiago Silva também destaca isso. Acaba por provar que, independentemente do orçamento e da qualidade individual de jogador a jogador, nesse aspecto, o Farense perder para o Futebol Clube do Porto, muniu-se de muitas outras coisas para conseguir bater-se da forma que se bateu, e acho que podia perfeitamente ter passado. Há uma resposta muito grande, e sublinho as tuas palavras, cai de pé com uma época absolutamente histórica. Como momento negativo, aquilo que eu queria destacar é o facto de Alvarense, no início do campeonato, ter dado o sinal de que as coisas poderiam não ter sido assim. Creio que perdeu com o Póvoa, perdeu com o Vitória, perdeu com o Sporting, teve ali um início de época um bocadinho titubeante, que acabou por ser colmatado, por isso o negativo tornou-se em positivo, porque a equipa acaba mesmo muito bem e faz uma primeira fase de campeonato extremamente, extremamente positiva. Destacaria também aqui o facto de ter sido eliminado a Taça de Portugal cedo, também devido ao sorteio, quando calhou contra o Sporting e teve aí dificuldades. Como momento positivo, acho que esta ambiência, se calhar vais destacar o facto de ter chegado a uma fase tão tardia da competição, mas este ambiente que voltou ao sentiu-se um povo vareiro em comunhão com a equipa. Arena totalmente cheia no jogo 3. No jogo 4 acredito que tenha sido parecido com o Hélder, mas no jogo 3 havia gente que não podia estar na bancada, estava na bancada de imprensa, que é impressionante porque não havia espaço para mais ninguém. E claramente queria destacar isto como positivo. Finalmente vemos o Alvarense, se calhar ao nível, e eu não acompanhei com tanta clarividência aquilo que acontecia antigamente, mas ao nível, em termos de assistência, daquilo que acontecia nos anos em que o Alvarense era mesmo grande e estava a lutar pelos títulos.
Sim, eu vou muito na tua linha, também já estamos de escassez de tempo, mas concordo em absoluto contigo com esses melhores e piores momentos que também elencaste, Pedro.
E o facto de ter estado aqui na meia-final e a sonhar com a passagem à final, podia ter dado um bocadinho para mais, mas de facto uma época muito, muito positiva. Vamos lá ver como é que é o futuro do Alvarense, já aqui uma saída anunciada, que é de Cristóvão Cordeiro, e vamos ver o que é que acontece daqui para a frente, se haverá continuidade de treinador e de vários dos seus jogadores. Temos aqui 2 minutinhos para falar acerca daquilo que irá acontecer na próxima quarta-feira, Joel. Temos a Gala de Esporte da AVFM, onde vão ser premiados os melhores do Conselho de Ovar nas modalidades coletivas e, atenção, é importante sublinhar isso, individuais, também temos categorias para isso. Um pouco à semelhança daquilo que aconteceu na temporada passada, vai ser no Centro de Artes de Ovar na próxima quarta-feira, a partir das 21h, se não estou em erro.
21h30, pessoal.
21h30. E será um momento para celebrarmos a época, para celebrarmos o desporto, para celebrarmos o orgulho vareiro.
Sim, exatamente. Depois também importa, se calhar, dizer que as nossas votações ainda estão em aberto.
Basta muito tempo.
Sim, mas basta ir ao nosso site e olhar para e dar mesmo um clique para escolher o melhor a nível das categorias, e depois, se calhar, em paralelismo, um 50-50, também vamos acabar por dizer ou fazer esse cálculo.
Queres deixar o convite para a próxima quarta-feira?
Sim, exatamente. Já temos, penso eu, alguns lugares já reservados, mas ainda há alguns lugares disponíveis, e importa também olhar para esses destaques que vão ser feitos. E como tu disseste, olhar para este desporto vareiro, não só a nível coletivo, como também a nível individual, que aconteceu ao longo da época, mais uma época finalizada, e acho que seria um prazer para nós, um prazer para a comunidade, ver aquele auditório completamente repleto.
São várias dezenas de atletas que estão selecionados nas várias categorias que temos, muitos prémios a entregar, incluindo um prémio muito meritório, que é o Prémio Carreira, que vai ser entregue a uma figura do nosso concelho no desporto, e obviamente deixamos então o convite para a próxima quarta-feira, 21h30, no Centro de Artes de Ovar. Vamos celebrar o desporto com entrada gratuita, como disse o Joel, já com muitos lugares preenchidos, mas ainda com uma vaga para si, se quiser estar presente, para estar connosco, para perceber e sentir o pulso daquilo que foi a época 23-24 e para nos despedirmos dela como ela merece. O nosso passo de letra está praticamente no fim, fica então este recado final para estar connosco na próxima quarta-feira. Olha, é mesmo isso. Até à próxima quarta-feira, porque esperamos que tenhamos casa cheia também no Centro de Artes de Ovar. O Passo de Letra então concluído. Uma boa semana a todos. E se não nos virmos, até quarta.
Passo de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.